Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios. Eduardo Costa e Pedro Petrucci.
Alô, amigos, boa noite. 8:11. Está no ar mais uma edição do Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. E hoje é sexta-feira, 18 de junho de 2021. Edição local do Show dos Esportes. Animação, auditório. Tá frio, né, para bater palma hoje, por isso que o auditório não tá muito animado. Edição de número 282 do Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. S de show, S de sextou, P de programa e P de Pedro Petrucci. Boa noite, Pedro, tudo bem?
Tudo bem, Eduardo Costa. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Show dos Esportes. S de show, mas L de luvas. E com as luvas, minhas mãos estão quentes e por consequência, eu consigo fazer que nem o auditório e bater palmas com tranquilidade. Vamos lá, 10-10 com o Show dos Esportes.
Não são aquelas tuas luvas com os dedos cortados, né?
É, hoje eu tô com os dedos completos, a luva completa. É, pra mexer no celular é um pouco difícil, no teclado do computador dá pra ir de dedinho por dedinho. E assim eu vou. Se eu tiver muito devagar em algum dos nossos diálogos em off, aqui pela rede social, fique atento que eu tô de luvas.
Muito legal. Muito bom. 9 graus a temperatura em Caxias do Sul neste exato momento, tempo parcialmente nublado, está marcando chuva para o final de semana, frio, enfim. Vamos juntos até às 10 da noite com muitas informações e muita opinião e, claro, com a participação do ouvinte aqui no Show dos Esportes, que está no ar no oferecimento de Racon Consórcios. Você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis, está esperando o quê? Acesse racon.com.br e saiba mais. Na mesa de áudio, central técnica, responsável pela cortina musical, pelas vinhetas, por todo o incremento deste programa, Fábio Lentino. E do outro lado do rádio, do outro lado do celular, do tablet, do notebook, do computador, está o nosso ouvinte com o celular na mão, querendo saber, Pedro Petrucci, o número para ele participar deste programa.
Ele vai ali em adicionar contatos para botar o nomezinho Show dos Esportes da Serra. E assim é a forma que ele vai participar, colocando o número 996901220. 996901220. Salvar contato. Salvou o contato, vai lá no WhatsApp, pesquisa show. Pesquisou show, já apareceu ali o contato. E aí manda a mensagem, interage conosco no Show dos Esportes no 996901220.
Participe! Vem de Zap, bebê. Vem de Zap com a gente no Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Nos ajude a fazer mais este programa. E vamos começar o Show dos Esportes trazendo informações da dupla Caju. Domingo, quinta rodada do Brasileirão, tem Juventude em campo e as informações do time alviverde, Pedro Petrucci.
8:30 da noite, estádio Alfredo Jaconi contra o Sport, e o Juventude buscando a primeira vitória, mas principalmente buscando balançar as redes do estádio Alfredo Jaconi pela primeira vez, já que nos dois jogos em casa, contra Atlético Paranaense e Palmeiras, duas derrotas por 3 a 0. É bem verdade que contra o Palmeiras teve um gol anulado, mas gols válidos não foram feitos pelo Juventude em um duelo que é considerado direto, embora o Sport tenha vencido o Grêmio, tenha saltado na tabela. É um duelo considerado direto contra o rebaixamento, porque são duas equipes que inicialmente lutam contra esta parte da tabela. Uma mudança no time está confirmada, porque o lateral esquerdo Alisson, que saiu machucado contra o Palmeiras, tem uma lesão de grau 2 a grau 3, lesão muscular na coxa. Ele vai passar por ressonância magnética, para o departamento médico ter um diagnóstico mais preciso, mas na avaliação inicial já dá para perceber que por pelo menos 6 semanas, que equivale a 1 mês e meio, o Alisson está fora de combate, então desfalca o Juventude por uma série de jogos. William Matheus, que entrou contra o Palmeiras, é o principal cotado para jogar na lateral esquerda. É o Tinho, é outra opção que tem o técnico Marquinhos Santos. Paulinho Boia, que entrou bem no segundo tempo contra o Palmeiras, é um jogador que vai ser mais observado. Foi observado no treino de hoje e no treinamento de amanhã, que vai encaminhar a equipe para enfrentar o Sport no domingo, também será observado. É possível que o Boia ganhe uma oportunidade no lugar do Capixaba, mas claro, como há o treinamento de amanhã ainda, principalmente para ajustes de bola parada, o Juventude ainda não tem uma equipe encaminhada. Uma possível formação: Marcelo Carné, Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Foster e William Matheus, Elton, Guilherme Castilho, Wesley, Capixaba ou Paulinho Boia, Marcos Vinícius e Chico é o possível Juventude para enfrentar o Sport.
É jogo com transmissão do Futebol da Gaúcha no próximo domingo, 8:30 da noite, no estádio Alfredo Jaconi.
E antes, no sábado, vulgo amanhã, tem Caxias em campo, Eduardo.
É às 16h, lá em Cascavel, contra o FC Cascavel, no Estádio Olímpico Regional. O time grená vai para a sua terceira partida na competição. Hoje à tarde, o técnico Rafael Jacques comandou a última atividade. Antes do treinamento, concedeu entrevista coletiva, questionado sobre alterações na equipe ou a possibilidade de mudanças. Acabou não confirmando se João Vieira ou Marlon, um dos dois, quem que vai iniciar o jogo. Enfim, deixou o mistério nas entrelinhas, deu a entender que pode manter aí o João Vieira e também o Kelvin, né, que foram as duas modificações no último jogo, mas não confirmou o técnico do Caxias, o técnico Rafael Jacques. Esta é uma dúvida: João Vieira ou Marlon no time titular. O provável time do Caxias: Marcelo Pitol, Lucas Carvalho, Thiago Salles, Henrique e Bruno Ré, Carlos Alberto, João Vieira ou o Marlon, Jean Dias, Diogo Oliveira, Kelvin e Michel. Esta é a provável escalação do Caxias para o jogo das 16h amanhã. Daqui a pouco, João Vieira, volante do Caxias, titular na última partida, será nosso destaque, será nosso convidado aqui no Show dos Esportes. O jogo de amanhã será apitado por José Magno Teixeira do Nascimento, árbitro do Rio Grande do Norte, vai comandar o confronto de amanhã, 16h, FC Cascavel e Caxias. Oito horas 20 minutos, Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Participe, mande o seu recado no WhatsApp 996901220. Sim, estamos ligados no Show dos Esportes mais uma vez. Bora ganhar a primeira partida e golear o Sport. Aliás, o que se pode esperar de um time que tem Santiago Trelles e André Balada no ataque? Chegou a hora de vencer. Abraços a todos, ótimo programa. Em especial para minha querida esposa Paulinha, a mensagem carinhosa do Jean Subtil aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra. E mais mensagens do nosso VAR. Turma da Gaúcha Serra, o que está mais difícil, Ju ganhar no Brasileiro ou o bandido ser preso lá em Brasília com 500 policiais atrás? Ederson do bairro Kaiser. Pois é, né, tchê? É noticiário toda hora atrás desse rapaz aí, que já foi preso várias vezes, já fugiu algumas vezes. E a primeira vez que ele foi preso, um psiquiatra disse que ele é um psicopata. Então é uma questão complicadíssima. 8h20, vamos chamar o nosso VAR aqui no Show dos Esportes, porque o show quer saber.
O Show dos Esportes quer saber nesta sexta-feira. Após 4 rodadas, o Juventude somou apenas 2 pontos. Pela dificuldade da Série A, você considera esta pontuação normal neste início de campeonato? Sim ou não?
E aí, responda pra gente, WhatsApp 996901220, no Twitter @gaúchaserra, no Instagram @jornalpioneiro. Você acha normal este início do Juventude? 12 pontos disputados, apenas 2 somados? Participe, mande seu recado para a gente, estamos aguardando a sua manifestação aqui no Show dos Esportes, nesta noite fria de sexta-feira. Não nos abandone. Vamos saber os destaques do jornalismo, começando esta sexta-feira, começando o Show dos Esportes com os destaques da Alana Fernandes. Diga aí, Alana.
A Delegacia de Homicídios investiga as circunstâncias de um ataque à moradia que resultou na morte de uma criança de 10 anos na manhã desta sexta-feira. João Vitor Antônio Gonçalves da Silva foi morto em casa, no bairro Monte Carmelo. A motivação ainda não está esclarecida. O relato é que 3 homens armados desembarcaram de um Gol branco e gritaram "polícia". Na sequência, efetuaram diversos disparos contra a casa de madeira da rua São João. Na residência estavam um casal e seus 4 filhos. João Vitor foi atingido por 3 disparos e morreu. O pai dele, de 47 anos, e um irmão de 13 também ficaram feridos no ataque, mas sem gravidade. A Brigada Militar realizou buscas, mas nenhum suspeito foi preso. O delegado Vitor Carnaúba, que responde interinamente pela Delegacia de Homicídios, diz que uma das vertentes da investigação é que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas, mas nenhuma hipótese é descartada. Este é o 47º assassinato registrado em Caxias do Sul em 2021, sendo o 5º crime neste mês de junho. O último caso envolvendo uma criança aconteceu em outubro do ano passado, quando um menino de 4 anos foi executado junto com os pais no bairro Jardim Iracema.
Mais destaques você tem no site do Pioneiro em GZH, esta informação trazida pela Alana Fernandes. 8h23, Campeonato Brasileiro terá nesse final de semana os seguintes jogos: Flamengo e Bragantino amanhã às 9 da noite. No domingo tem Palmeiras e América 11 da manhã, tem Inter e Ceará no domingo às 4 da tarde, mesmo horário para Bahia e Corinthians. Também no domingo, 6h15, Santos e São Paulo, Fortaleza e Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Às 8h30 tem o Juventude em campo com o Sport. E aí na segunda-feira tem Atlético Mineiro e Chapecoense. O jogo do Grêmio com o Cuiabá, que seria lá em Cuiabá, foi adiado, ainda sem data para acontecer. Consideras normal esses 2 pontos apenas somados pelo Juventude até aqui, Pedro Petrucci?
Eu acho que sim. Só que eu trocaria o empate com o Santos, que eu projetava uma derrota, para o empate com o Atlético Paranaense. Aquele jogo contra o Furacão em casa, eu entendia que o Juventude poderia ter um melhor resultado, principalmente porque enfrentou os reservas do Atlético, que tem vários bons reservas também, mas aquele jogo a história poderia ser diferente. Não vi o Juventude vencendo o Palmeiras, e era difícil pontuar também. Contra o Santos, eu acho que foi uma superação a pontuação. E empate fora de casa contra o Cuiabá é um resultado também aceitável. Então, esses 2 pontos, embora coloquem o Juventude na zona do rebaixamento, tendo até alguns adversários com jogos a menos, eu acho sim que é normal para esse início.
É, e no próximo domingo vai tentar a recuperação contra a equipe do Sport no estádio Alfredo Jaconi.
Mas já quero dizer, Eduardo, foi o Jean Subtil, né?
Uhum.
Que o André, principalmente, e o Santiago Trellis, os dois seriam titulares do Juventude hoje.
Ah, na situação que está o ataque do Juventude, certamente teria um espaço nesse time alviverde. Mensagem aqui do Solismar. Pior que o Juventude não tem um atacante igual o André Balada. Está jogando muito bem. A mensagem do Solismar de Caxias, corroborando aí com o que o Petrus falou há pouco. Valeu, Solismar. Obrigado pela manifestação aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra. Também teremos Série D nesse final de semana, terceira rodada pelo grupo dos times aqui da Serra. O grupo 8 tem amanhã Joinville e Juventus, 3 da tarde. Amanhã às 4 da tarde tem Cascavel e Caxias. No domingo às 3 da tarde, Rio Branco e o Marcílio Dias. E também no domingo às 4 da tarde, o confronto dos gaúchos, Aimoré e Esportivo. Lembrando que hoje no programa também vamos destacar o Esportivo Batista, centroavante do Esportivo, vai ser nosso convidado. Vamos falar sobre o Tivo, o Alve Azul de Bento Gonçalves. 9h26, vamos saber os destaques do site do Pioneiro em GZH. Para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. Trazendo os destaques do site do Pioneiro em GZH.
Acesso ao crédito, novas estratégias e reposição no mercado. Como empresas de Caxias vencem a crise? Empresários contam os diferentes desafios encontrados durante a pandemia.
Caxias do Sul amplia a vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 49 anos na próxima semana. Na segunda-feira, serão contemplados também caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte coletivo.
Criança de 10 anos morre baleada durante ataque à moradia de Caxias do Sul. Três homens armados alvejaram residência onde estavam um casal e 4 filhos.
R$ 14.500 caxienses com tarifa social não terão corte de luz até setembro. A ANAEL prorrogou data pela interrupção da energia elétrica para os consumidores de baixa renda. Isso e muito mais você encontra no site do Pioneiro em GZH. Os destaques aqui no show para SIC Caxias. 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. Oito horas 29 minutos, show dos esportes, faz uma pausa rápida. Eu disse rápida, marque no relógio, em seguidinha estaremos de volta com mais atrações. Siga participando, WhatsApp da Gaúcha Serra, 996901220. Já voltamos.
Há 120 anos, a SIC se preocupa em fortalecer empresas. Essa história começou lá em 1901 e acompanhou o desenvolvimento de Caxias. Hoje, somos uma das 5 entidades empresariais mais preferidas pelos gaúchos. E juntos, vamos continuar trabalhando pela indústria, comércio e serviços da nossa região. SIC Caxias, uma história construída por muitas pessoas.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Você pode fazer, você pode doar, sua mão estender e muitas vidas salvar. Seu sangue é a chance de mais confiança, sua ação é alcance de fé e esperança. Você pode fazer, você vai transformar a vida de alguém e a sua também. Ligue para o Hemocentro mais próximo e saiba como doar seguindo os protocolos de segurança. Se cada um ajudar como pode, vamos transformar vidas. Ajude doando o seu sangue. Acesse institutounimedrs.org.br e conheça a nossa causa. Você pode fazer, você vai transformar a vida de alguém e a sua também. Apoie o Grupo RBS, juntos contra o vírus.
Corre que a promoção tá acabando, hein? São 10 Corollas híbridos e milhares de créditos. Para concorrer é só pagar com o Abastece Aí. E ó, abastecendo com o DT Clean, você tem 3 vezes mais chances de ganhar. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga, reduz o consumo e a emissão de gases poluentes. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Abastece lá e concorra. Para certificado de autorização SECAP e demais informações, consulte regulamento.
Temos um recado para você, pequeno empreendedor. Conecte sua marca a milhares de gaúchos por preços que cabem no seu bolso com o Vitrine RBS, o guia de ofertas dos pequenos negócios. Temos soluções de comunicação, descontos e condições especiais de pagamento para você contar com os comunicadores e veículos da RBS na divulgação da sua empresa. Para saber mais, acesse comercial.grupoRBS.com.br ou ligue 54-3218-1200. Grupo RBS, a gente vive junto.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta noite fria. Começamos o programa, Pedro Petrucci, com 9 graus. Agora já está 8, viu?
E só tende a piorar, né?
É, exatamente. Como eu aderi à mesma moda que você, Pedro Petrucci, eu vi que você tem aí como é que é, um pedestal para o microfone, eu fiz o mesmo, agora estou com as mãos no bolso, porque ficar segurando o microfone e ele fica gelado é complicado, Pedro Petrucci.
Ah, tu sabe que isso estava me gerando uma ler no ombro direito, como
uma
a gente já está chegando com uma certa idade, né?
Uma ler?
Lesão de esforço repetitivo.
Muito bom, hein?
O microfone é pesado, né? Ele fica 2 horas com ele na mão ali, aí eu botei um pedestalzinho.
É verdade. Aliás, domingo, para o jogo do Juventude, às 8h30 da noite, levar as luvas para que não passemos frio novamente no Jacone. 8h33, estamos de volta com o Show dos Esportes, no oferecimento de Racon Consórcios, você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Acesse racon.com.br e saiba mais. Amanhã às 4 da tarde, o Caxias enfrenta o FC Cascavel, terceira rodada da Série D, o Caxias buscando a sua sonhada vaga na Série C de 2022. E para falarmos do jogo de amanhã, desse momento do Caxias, está conosco o meio-campista João Vieira. Tudo bem, João? Seja bem-vindo à Gaúcha Serra. Boa noite.
Boa noite. É um prazer imenso falar com vocês. Vamos bater esse papo aí.
Bom, primeira pergunta, antes de falar do jogo, da Série D, queria que tu explicasse para a gente, João, que a gente conheceu como João Pedro. Aí depois você virou João Pedro Vieira. Aí no Caxias ficou João Vieira. Como é que foi essas mudanças de denominação? Quem é que definiu isso? Foi a pedido de você?
Cara, na verdade, até o ano passado, quando eu estava no Esportivo, era João Pedro mesmo. Aí depois, quando eu cheguei no Pelotas esse ano, no Gauchão, eu defini por colocar João Vieira, até para frisar um pouco o meu sobrenome. É um sobrenome que eu gosto bastante e acho que se encaixou bem essa forma de chamar, mas eu não me importo se me chamar de João Pedro, João Pedro Vieira, João Vieira, mas agora ficou como João Vieira e para mim tá ótimo.
João, boa noite, jogo amanhã em Cascavel e você é paranaense também, né? Já conhece o ambiente melhor que os demais companheiros?
É verdade, né? Eu sou natural de Pato Branco, no Paraná. Já dei alguns atalhos para os meus companheiros para saber como é que é o clima, para saber como é que é a cidade, mas enfim, independente de qualquer coisa, a gente tem que estar focado, independente de cidade, de estado, a gente tem que estar focado para fazer o nosso melhor amanhã.
E esse Cascavel, que não venceu ainda no campeonato, mas está na fase semifinal do Campeonato Paranaense. Como é que vocês estão aguardando esse adversário, hein, João? Que ainda não venceu na Série D, mas a gente olha aí o estadual, está brigando pelo título ainda.
É, a gente sabe que é uma equipe muito qualificada. A gente vem acompanhando, né, principalmente nessa semana, para traçar estratégias para esse jogo de amanhã. A gente sabe que é uma equipe muito boa, não é à toa que eu acho que, creio que esse ano perdeu uma partida só, então a gente tem que estar muito atento no jogo de amanhã, sabe que vai ser um jogo difícil, sabe que eles precisam também da vitória para ficar na parte de cima da tabela.
Já sabe se vai jogar amanhã?
Essa pergunta aí tá louca. Cara, não posso falar, eu acho que nem o Jax ainda não comentou, mas assim, independente se eu for jogar ou não, eu creio que e se eu entrar em campo ou se eu ficar no banco de reserva, eu vou dar meu máximo, seja para jogar 90 minutos, seja para jogar 5 ou 10.
Não precisa falar se tu vai ou não, mas tu já sabe se tu vai ou não, né?
Ah, claro que a gente já sabe, né? Hoje foi o último treino, a gente já tem uma noção de quem vai e quem não vai jogar, mas a gente não pode revelar, vai se revelar só uma hora antes do jogo.
Tranquilo. Para esse confronto, você acha que o que vai ser importante para o Caxias conseguir repetir? Claro que golear é quase impossível, é uma situação esporádica que acontece, mas ter um bom desempenho como teve no último jogo, João?
Olha, eu acho que se a gente conseguir manter a nossa atitude e a nossa concentração dos dois primeiros jogos, eu creio que a gente pode sair daqui com um bom resultado. Claro que a gente sabe que a equipe do Cascavel é uma equipe muito boa, a gente sabe que esse campeonato da Série D é um campeonato muito difícil, mas eu tenho certeza que se a gente conseguir manter a concentração altíssima e se concentrar mesmo nos detalhes, errar o quanto menos possível, tenho certeza que a gente pode sair daqui com a vitória amanhã.
Como é que vocês estão projetando o jogo até pela característica do estádio, do gramado? A gente pôde perceber que na primeira rodada contra o Juventus fora de casa, o Caxias jogou de uma forma. Na semana passada, em casa, teve até uma outra forma e a formação titular mudou até por conta disso. O que vocês esperam de características do jogo de amanhã? O gramado, será que vai dar para tocar bola, enfim?
Pois é, cara, a gente sabe que o gramado não é um gramado muito bom comparado com o nosso gramado, que é o do Centenário, mas eu acho que independente disso, a gente tem que tentar jogar. Tem que tentar jogar, tem que tentar colocar a bola no chão, porque é uma das características da nossa equipe. Lógico que no primeiro jogo a gente foi um pouco mais cauteloso, até porque por conta da estreia. Já no segundo jogo a gente conseguiu soltar mais e creio que jogo a jogo, que partida a partida, a gente vai conseguir se soltar mais, vai conseguir ter um entrosamento melhor entre nós jogadores. Mas eu tenho certeza que amanhã, como eu frisei antes, se a gente estiver bem concentrado e estiver com uma atitude muito boa, independente do jogo que a gente for fazer, se é de posse de bola ou de muita marcação, a gente pode sair vitorioso.
Essa questão do gramado, ela tem duas situações, né? Muitos defendem que é ruim para os dois times, tem gente que fala que prejudica aquela equipe que tem mais qualidade técnica. Como é que você observa essa questão de gramado? Acha que é normal enfrentar um gramado ruim? Prejudica o Caxias? É ruim para os dois? O que que você observa, João?
Cara, eu sou muito adepto do que você falou. Eu acho que o gramado ruim atrapalha muito a equipe, que é a equipe mais leve, que é a equipe que gosta de tocar bastante a bola. Mas a gente vê também, pelos vídeos e pelos jogos que a gente pôde assistir do Cascavel, que eles são uma equipe também que gosta de tocar a bola, que gosta de movimentar bastante, de colocar a bola no chão. Então, creio que, eu não sei como é que vai estar o gramado amanhã, mas creio que se não tiver em boas condições, não vai afetar só a gente, mas sim eles também. Então eu creio que vai ser um jogo bem difícil, vai ser um jogo bem truncado, independentemente do jeito que tiver o gramado.
O Rafael Jax é o terceiro clube que tu tá trabalhando com ele também, né? Já tem uma adaptação mais fácil, tu trabalha melhor com ele, ele é um técnico que te conhece também, vocês têm um entrosamento?
Olha, é verdade, né? É a minha terceira passagem com ele. Lógico que a minha vinda aqui para o Caxias também se deu bastante a vinda dele para cá. Em questão a essas coisas de entrosamento, eu, Lógico que é mais fácil para mim, porque eu já trabalhei em dois clubes com ele, esse é o terceiro, então eu já sei mais ou menos as coisas que ele gosta ou não de fazer. Mas com o jeito que ele passa para nós jogadores as coisas, com a clareza que ele deixa para a gente, tanto nos treinamentos como nos jogos, eu creio que nossos jogadores em si que não trabalharam com ele já estão pegando as coisas muito mais fáceis pela forma que ele orienta, pela forma como ele fala, não só ele, mas como toda a comissão técnica. Então ficou muito mais fácil para a gente, até para a gente, nós jogadores novos que chegamos, e os velhos se entrosar mais fácil.
Você já trabalhou com ele em outros clubes, está trabalhando de novo, então você conhece ele muito mais do que a gente, que acompanhava de longe o bom trabalho que ele fez no São José, mais que o torcedor do Caxias, que agora está observando atentamente. O que, que tem de diferente o Rafael Jacques no trabalho que ele dá para vocês? Tu que conhece bem, João.
Olha, meu, ele é um cara muito transparente. Eu acho que é um cara muito sério, muito concentrado. Ele é bem vibrante, né? Ele é bem lúcido nas coisas que ele fala. Mas é um cara também muito humilde, muito simples. Ele é olho no olho com ele. A hora que é para brincar, ele brinca. A hora que é para ir para ser sério, ele é sério. Então isso facilita bastante. Ele dá muita liberdade pra gente. Tanto para orientar ou falar alguma coisa que talvez a gente, dentro de campo, vê que dá para fazer. Então por isso que talvez ele tenha tido sucesso por onde ele passou e está tendo sucesso agora, porque a gente tem dois jogos e a gente não perdeu ainda.
E o Caxias apresentou algo que chamou a atenção no último jogo, que foi a intensidade das ações, um time que pressionava a saída de bola, mas também tinha a capacidade de recomposição rápida, com a bola, um time de troca de passes, de movimentação, de condução. Isso foi o mais enfatizado nessa pré-temporada e tu acha que já está dando certo?
Cara, na verdade, sim. Eu acho que essa intensidade que a gente busca colocar, tanto no, na fase ofensiva quanto na fase defensiva, é muita coisa que o Jacques vem passando para nós, dos próprios treinamentos que ele faz. E quando a gente está sem a bola, a gente tenta respeitar ao máximo a equipe adversária para marcar muito forte. E quando recuperar a bola, a gente tratar ela bem, ficar com a bola o máximo tempo possível, porque quanto mais a gente fica com a bola mais perto do gol e menos próximo de tomar o gol a gente está. Então foi mais ou menos isso que ele pediu nessa mini pré-temporada que a gente teve e agora na sequência de treinamentos e de jogos.
Estamos conversando aqui no Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra, com o João Vieira, meio-campista do Caxias. Amanhã às 16h, o Caxias enfrenta o Cascavel. Você é uma das 10 contratações do Caxias para a Série D, e a Série D nos últimos anos é o grande objetivo do Caxias, mas em alguns momentos bate na trave. No ano passado caiu já no primeiro mata-mata. O que, que você ouve no clube, nas pessoas que você conhece em Caxias, que torcem para o Caxias, nas redes sociais, enfim, dos torcedores, das pessoas envolvidas com o Caxias, falando de Série D, porque desde 2016 o Caxias tenta esse retorno e não consegue. O que, que é falado para vocês que chegaram agora, João?
Olha, a gente sabe que o acesso é uma coisa que todo mundo quer. Como você falou, faz tempo que o Caxias tenta esse acesso e acaba não conseguindo, acaba batendo na trave. Mas a gente tenta tirar totalmente isso da nossa cabeça, a gente tenta focar jogo a jogo, para a gente conseguir o quanto antes o nosso primeiro objetivo, que é classificar, e depois pensar nos mata-matas. Lógico que a gente sabe que pressão existe, tanto da torcida como da direção, da presidência, mas enfim, a gente tenta simplesmente nos focar dentro de campo para fazer o melhor para o Caxias, para fazer um melhor jogo, para fazer um melhor resultado, para aí sim, fazendo esse melhor jogo, fazendo esse melhor resultado, a gente vai conseguir a pontuação necessária para classificar. E depois, quando chegar nos mata-mata, a gente sabe que é totalmente diferente, a gente sabe que a estratégia tem que ser melhor ainda para a gente focar e subir e conseguir esse acesso.
João, o Caxias tem o Thiago Salles, por exemplo, que participou das últimas 4 séries D pelo Caxias. Tem o Pitol, tem o Diogo Oliveira, jogadores experientes também que estavam na campanha do ano passado. O que eles têm procurado passar para vocês, novos também, de como a equipe precisa encarar essa competição?
Olha, eles passam muita tranquilidade. Eles são os 3, são os líderes do nosso grupo. Até porque, pela experiência que eles têm, pela idade que eles têm. Então, eles tentam nos passar tranquilidade, calma. Como eu falei, eles tentam nos orientar jogo a jogo, para a gente também não ter aquela euforia, porque ganhou de 5-1 do Rio Branco, está tudo certo, ou se a gente vir a perder um dia, não está tudo errado também. A gente sabe que a Série D é um campeonato muito difícil e muito acirrado. Então, eu acho que o ponto que eles falam mais para a gente é para a gente manter os pés no chão, ter calma, ter tranquilidade, porque se a gente continuar fazendo as coisas boas que a gente vem fazendo, eu tenho certeza que o acesso vai chegar no final do ano.
João Vieira, até aqui, Pedro Petrucci, foi muito tranquilo nas respostas, se expressa muito bem. Foi bem, né, Pedro Petrucci?
Exatamente, né? Acho que ele está preparado para o próximo passo.
Por favor, Fábio Lentino, aquela trilha que eu estava com saudade. Pedro Petrucci, João Vieira está na marca do pênalti.
E ele vai responder o primeiro questionamento. Qual é o jogador que você mais admira e por quê?
Ai, meu Deus do céu. Cara, meu ídolo sempre foi o Xavi, jogador que acabou se aposentando, que agora é treinador. Pelo jeito dele jogar, porque eu vejo que ele, quando ele jogava, ele era muito lúcido com a bola no pé, ele pensava antes da bola chegar nele, então ele sempre foi meu ídolo.
Se na primeira pergunta teve um ai meu Deus do céu, esta vai ter dois. Qual o jogador mais violento que você viu jogar, João?
Ai, cara, eu vou muito o que meu pai me falava. Eu já vi alguns jogos dele, e também acabou até se aposentando já, que foi o Júnior Baiano. É o que me veio na cabeça.
João Vieira, qual foi o lance mais louco que você já viu numa partida?
Cara, o lance mais louco... Eu vou falar um lance louco que aconteceu comigo na base do Inter. A gente estava jogando, não lembro contra quem a gente estava jogando, a gente estava ganhando o jogo. E aquele jogo estava muito fácil, a gente estava goleando. E veio uma bola para mim, e eu não sei o que eu pensei na minha cabeça. Quando vi ela estava saindo para a lateral, eu peguei ela com a mão antes de sair. Eu peguei a bola, eu larguei ela, comecei a dar risada, a gente me deu um amarelo. Eu falei, depois fiquei pensando, o que eu fiz? Mas o jogo estava tão fácil, tão assim, que eu não estava nem concentrado tanto no jogo.
Desligou o cérebro por alguns segundos.
Mais ou menos.
João, se você não fosse jogador, qual seria a sua profissão?
Vixe, essa aí a minha mulher vai dar risada, hein? Eu sempre falo para ela... Ela sempre me pergunta, se você não for jogador, você ia ser o quê? Eu falo sempre, eu ia ser músico, ia ser pagodeiro. Eu gosto de pagode, gosto de tocar um tantã, um pandeiro. Tem até um cavaquinho em casa que eu não consegui tocar ainda, mas vou aprender. Então, se não for jogador, eu ia ser pagodeiro com toda certeza.
E depois do lance louco, qual a situação mais inusitada que tu já viveu no futebol?
Cara, uma situação, até depois a gente deu risada, mas na hora foi meio punk. Porque a gente teve um jogo nessa terceirinha gaúcha, pelo Inter Sub-23, a gente tava jogando contra o Bagé, a gente tava ganhando o jogo, se não me engano, era a final, a gente tava ganhando. E cara, um torcedor pulou o alambrado, veio bater no nosso goleiro, e na hora o cara resbalou, nosso goleiro bateu no cara e o banco de reserva deles começou a correr para cima do nosso goleiro e deu aquela briga. Tentaram levar nosso roupeiro pro vestiário deles para bater nele. E aí, quando acabou toda a confusão, veio a polícia, veio, porque tava uma confusão generalizada com a torcida e com os jogadores. Um policial acabou dando um tiro de bala de borracha, acertou o pé do cara do Bagé. E, cara, eu só lembro de a gente ter ido para dentro do vestiário. E os caras com o rojão para jogar para dentro do vestiário e deixarem nós, a gente não conseguia sair pro gramado nem ficar no vestiário. Só sei que depois de umas 2-3 horas, a gente não foi embora para Porto Alegre, a gente voltou pro hotel que a gente tava em Bagé, para poeira baixar um pouco. Os caras foram na frente do nosso ônibus, jogaram pedra. E depois, acho que umas 3, 4 horas, a gente conseguiu sair de Bagé. Essa é a situação mais inusitada que eu vivi, com certeza.
É, que loucura. João Vieira, você já saiu ou teve vontade de sair na porrada com algum colega de trabalho?
Ai, cara, eu acho que não, assim, discussões, lógico, e cada clube que eu passei já tive discussões com bastante jogador, assim, mas lance de treino, assim, mas sair na porrada, assim, não, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso, assim, nunca fui um cara muito estourado, então acho que sair na porrada nunca.
Muito bem. Pedro e eu vamos dar duas opções para você, você escolhe uma ou outra e se quiser explicar o motivo, fica à vontade. A primeira dela, gol ou assistência, o que é que tu preferes?
Gol, com certeza. Melhor coisa do futebol é gol.
Drible ou passe?
Ah, eu prefiro passe. Eu sou um passador, né? Então eu prefiro passe.
Messi ou Cristiano Ronaldo?
Messi.
Neymar ou Mbappé?
Neymar.
Goleada ou uma vitória no último segundo?
Ah, é goleada, né? Não precisa sofrer. Vamos ganhar de bastante.
Futebol com o VAR ou sem VAR?
Ai, cara. Sem o VAR.
Sem o VAR.
Atrapalha? Mata...
É.
Sem o VAR não, tá louco, filho. Até os narradores hoje em dia grita gol, depois não é mais gol. Tá confundindo todo mundo esse VAR aí.
Você prefere o campeonato no mata-mata ou nos pontos corridos?
Ah, eu prefiro mata-mata.
E na concentração aí do Caxias, vocês jogam FIFA ou PES?
Cara, a gente não joga nenhum nem hoje, a gente joga cacheta.
Muito bom, hein?
É raiz.
Quem é o melhor da cacheta aí?
Eu, né? Não perco pra ninguém aqui. Tem que me valorizar, né?
Fez uma autopropaganda, muito bom.
É.
Mais alguma questão pra ele, Pedro? Podemos liberá-lo?
Eu quero perguntar, porque é o seguinte, ele é de Pato Branco também, né? E lá em 2006, quando o Atlético, quando o Alexandre Pato explode no Internacional, o João tinha o quê? Tinha 9 anos, né? É, aquilo foi um exemplo pra ti, e tu, inclusive, por coincidência, foi jogar na base do Inter também, né?
Cara, foi incrível, porque quando ele, depois que ele estourou e depois que ele acabou indo pro Milan, ele acabou retornando lá pra cidade, e até visitando uma escolinha, ele passou por lá também, eu estava no dia. E lógico, tanto eu como vários meninos daquela época se espelhavam nele, né? E logo após eu acabei indo pro Inter, acabei escutando muitas histórias dele no Inter, que ele era um craque, que ele jogava muito. Então, e pra cidade também foi muito bom, né? Foi muito bom ele ter estourado, assim, ele ter conseguido o sucesso dele, levando o nome da cidade também, né? Então foi muito importante isso aí.
Só para encerrar, João, no ano passado você esteve no time de aspirantes do Juventude, né? E a gente observou que você não tinha tantas oportunidades. Foi mais opção? Foi questão de lesão? O que aconteceu que você não teve tanta sequência?
Meu, ali foi questão de opção mesmo. Eu cheguei ali para jogar o aspirante. Eu tinha o meu contrato, seria válido até o final desse ano ali. É, joguei o aspirante e creio que fui razoavelmente bem ali, e chegamos na semifinal. E logo após eu fui comentado para mim que eu ia incorporar o grupo profissional, mas enfim, acabou não acontecendo, eles acabaram me liberando. Mas enfim, eu fiz o que. Não fiquei com nenhuma mágoa de Juventude, que nem das pessoas que trabalharam lá. Foi mais questão de opção, foi mais questão de coisas da vida mesmo.
E, João, depois daquele jogo contra o Caxias, justamente, que foi confirmado o rebaixamento do Pelotas, meio que viralizou uma publicação da tua esposa, né? Sobre você chegar em casa chateado com a derrota, enfim... Como é que foi aquele dia, assim, pra ti? E até o que motivou ela a fazer aquela publicação?
Olha, foi bem difícil, né? Foi um dia bastante triste pra mim. até porque eu não tinha vivido isso ainda, não tinha vivido um rebaixamento, meu primeiro rebaixamento. E eu lembro quando eu cheguei em casa, eu não tive muita reação, né? Eu confesso que tive até um pouco de, não sei se vergonha é a palavra, mas fiquei meio acuado, né? E a minha primeira reação quando cheguei em casa, eu sentei e comecei a pensar, comecei a refletir sobre o que tinha acontecido. E na verdade ela acabou tirando a foto, eu nem tinha visto nem nada no outro dia que quando ela publicou, que ela me mostrou. Mas ela foi muito feliz no que ela colocou, né? Eu, por incrível que pareça, não ajudei em nada ela escrever, porque ela está comigo nessa vida há muito tempo e ela viu o que a gente passa. E, na verdade, só quem está junto com a gente, só quem vive isso, é que sabe mesmo o que a gente passa. Então, eu só, desde já, só tenho que agradecer a ela, não só pela publicação, mas sim por tudo que ela faz pela gente, pelo nosso casamento.
Muito bem. João Vieira, meio-campista do Caxias, muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo, pela resenha. Boa sorte amanhã, bom jogo. Se vai jogar, se vai sair no banco, enfim, independente disso, boa sorte para você e para o Caxias amanhã.
Cara, muito obrigado pela conversa, pela resenha, e sempre que precisar, estamos às ordens aí. Valeu.
Obrigado, João Vieira, conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Agradecendo ao Vitor Sokol, assessor de imprensa do Caxias, que possibilitou a gente conversar com o João, mesmo sendo noite de concentração. O Caxias joga amanhã às 16h. Conversamos aí com o João Vieira. Bom de papo, né, Petrucci?
Boa resenha. O cara que é novo, mas já passou por vários clubes aí do futebol gaúcho. E um jogador de qualidade também, né? Foi muito. E a gente nem falou sobre isso até. Ele joga de lateral, de volante, meia. É um cara polivalente também que está se encaixando nesse time do Caxias.
Muito bem, vamos ouvir o Rafael Jax falando sobre o confronto de amanhã diante da equipe do Cascavel. Fala aí, Jax.
Espero uma equipe muito ofensiva, como de costume deles dentro da sua casa. Uma equipe que utiliza bastante a largura do campo, com seus alas dando bastante amplitude lateral. Permanecendo o sistema com três zagueiros, uma forte e artilheira dupla de ataque e um setor de meio campo muito criativo. Então nós temos aí a expectativa de que seja um jogo bastante defensivo também da nossa forma, dado a situação que o Cascavel gosta de atuar na sua casa.
É possível o Caxias repetir o bom desempenho ofensivo fora de casa?
É possível, porém a gente sabe que num período de construção teremos aí boas e não tão boas situações e algumas oscilações. O fato mais importante que eu costumo sempre tratar é de que a gente faça a leitura do jogo e utilize nossas melhores formas de acordo com cada etapa da partida. Se conseguirmos ter uma boa bola com uma boa atuação ofensiva, é excelente. Se o adversário nos causar mais dificuldade e um sistema de jogo mais defensivo, também deveremos utilizar da melhor maneira possível. Então, de acordo com a partida, fazemos a leitura de sermos fortes naquilo que seja necessário.
O Caxias tem dois jogos seguidos fora de casa. Como você encara essa sequência?
Muito difícil, como sempre, né? Como todos os jogos. Enfrentamos na primeira rodada o Juventus na sua casa, conseguimos um ponto. E agora vamos, depois de jogarmos em casa, vamos para duas partidas fora, com equipes extremamente difíceis, né? Cascavel, que pontuou e liderou o Campeonato Paranaense grande parte do tempo, é semifinalista do Paranaense, joga de uma forma muito singular de jogo, com três zagueiros, bastante ofensividade, e depois um jogo contra o Sportivo em Bento, que a gente sabe que é sempre muito difícil. Então, concentração total para esse jogo agora contra o Cascavel, foco e respeito ao nosso adversário, porque merece todo o nosso respeito, merece toda a nossa atenção, e vamos preparados para um duelo bastante difícil.
Rafael Jax, técnico do Caxias. Rápida pausa, notícia na hora certa e nós já voltamos.
De cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Porto Alegre terá mutirão para aplicação da segunda dose da Coronavac no sábado e vai retomar vacinação para demais grupos no domingo. Fundação Oswaldo Cruz entrega mais 5 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca ao Ministério da Saúde. Polícia Civil indicia 8 pessoas por homicídio culposo na investigação de mortes por falta de oxigênio no hospital de Campo Bom. Sol em céu encoberto em Porto Alegre agora faz 13 graus. A previsão para o sábado é de tempo instável em praticamente todas as regiões do estado. Apenas na fronteira oeste e na campanha, o tempo fica nublado, mas sem chuva. As temperaturas seguirão baixas, com máxima de 17 graus em Mostardas e em Capão da Canoa. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Use máscara e mantenha o distanciamento. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Trânsito.
Há muita lentidão ainda na BR-290 em Eldorado do Sul em função de um acidente com duas mortes ocorrido no final da tarde. A colisão entre um carro e um caminhão aconteceu no quilômetro 121 da rodovia, próximo à região do aeroclube local. O trânsito ainda está parado no local para a realização do trabalho de perícia. Nas demais estradas da região metropolitana, o trânsito flui bem. Em Porto Alegre, não há ocorrências em atendimento pela EPTC e o movimento é tranquilo. Com as informações do trânsito, Larissa Brito.
Em GZH,
27% dos alunos da rede estadual de ensino não participam de sistema de avaliação do governo.
A Secretaria Estadual de Educação divulgou nesta sexta-feira o número de estudantes que participaram do Sistema de Avaliação de Aprendizado durante a pandemia. O Avaliar é TRI-RS, que começou em 25 de maio, teve a adesão de cerca de 500 mil alunos da rede estadual de ensino. Significa que 190 mil, ou 27,46%, dos 690 mil aptos a realizar os testes, não participaram. A Secretaria Estadual da Educação não considera o índice de adesão baixo. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos.
A Anvisa aprovou nesta sexta-feira um estudo clínico no Brasil para testar uma possível dose de reforço da vacina contra a Covid da Pfizer. Segundo a agência, serão incluídos voluntários com 16 anos ou mais que tomaram as duas doses da vacina pelo menos 6 meses antes do estudo inicial, também feito no país. O objetivo é avaliar a segurança, a resposta imune e eficácia de estratégias de reforço da vacina. A previsão é que a pesquisa envolva até 443 voluntários em Salvador e 442 participantes em São Paulo. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Vamos nessa até às 10 da noite com muitos destaques aqui no Show dos Esportes. Nesta sexta-feira, 18 de junho de 2021, um oferecimento de Racon Consórcios, você de Casa Nova e concorrendo a prêmios incríveis. Há pouco a gente conversava com o João Vieira, meio-campista do Caxias, né? Ele citava que o Cascavel teve só uma derrota nessa temporada e aconteceu no dia 15 de abril para o Avaí, na Copa do Brasil, por 2-0. Depois disso, e antes disso também não perdeu, teve empates e vitórias, obviamente, e os últimos 3 jogos foram empates, né? 2 pela Série D e 1 pelo Campeonato Paranaense, o Cascavel, que é treinado pelo Tcheco. Você lembra do Tcheco, Pedro Petrucci? Nossos ouvintes também, né?
Claro, meia do Grêmio, do Santos, do Curitiba, jogador aí dos anos 2000, bastante reconhecido.
Nosso ouvinte, o Marco Aurélio, boa noite dupla, duas dúvidas que fiquei, vão ir trabalhar de luva com dedo ou sem dedo, de cuecão ou sem, abraço na escuta, ô Marco Aurélio, é uma figura esse Marco, não perde uma corneta, hein, Pedro Petrucci?
No momento com as duas peças.
É isso aí, tá muito frio. 9h04, vamos falar do Esportivo, que também joga nesse final de semana pela Série D, tem um confronto que mais parece gauchão do que Série D, vai enfrentar a equipe do Aimoré no próximo domingo e está conosco na linha para conversar sobre esse momento do Esportivo, que também está invicto na Série D. É o atacante Batista. Tudo bem, Batista? Seja bem-vindo à Gaúcha Serra. Boa noite.
Boa noite, Fábio. Tudo certo? E aí? Como tá?
Tudo tranquilo. Muito frio aqui na Serra, né?
Nossa, demais.
E para o jogo de domingo, como é que está esse esportivo? Como é que você vem observando esse começo de campeonato para a equipe aí de Bento?
Ah, a gente está bem concentrado, né? Vem trabalhando cada dia e a gente está bem ligado, né, para esse jogo aí, porque é um jogo importante, né? E com essas duas partidas aí que a gente fez esses pontos aí, a gente tá bem concentrado, né, para buscar mais pontos e seguir em busca dos objetivos que o esportivo tem aí de subir para a Série C aí.
O último jogo, o gol teu garantiu a vitória. Tá com moral.
É, graças a Deus deu tudo certo e quero parabenizar a equipe, né? Fez um bom jogo e pude ajudar também com um belo gol aí.
Como é que é para o centroavante, né? Participar marcando o gol, que é a principal função do centroavante, e ser o gol que ajuda na vitória?
Ah, é muito importante, né? Ajudar a equipe, ajudar o time aí a ganhar esses pontos aí. Ainda mais numa partida que a gente saiu atrás do placar, né? E para mim foi muito importante esse gol aí.
Batista, como é que tem sido a formação desse grupo do esportivo, né? Porque o grupo ainda está em formação, vocês mesmos que são os novos jogadores que não participaram do Campeonato Gaúcho, chegaram ali faltando pouco tempo para o início da Série D. Como é que vocês estão de entrosamento para esse jogo e até para os próximos?
A gente vai ganhando entrosamento durante os treinos, né? Durante as partidas que a gente jogou e a gente vai em busca do melhor de cada um, né? Mas espero que a gente possa estar melhor cada jogo e apresentar um bom futebol aí para conseguir os objetivos aí do esportivo.
E atrapalha essa questão do entrosamento, né, da chegada de atletas, de ter um grupo pequeno? Como é que o Rogério Zimmermann trabalha essa questão com vocês?
É que nem ele disse lá, ele fez um grupo pequeno, mas tem bastante gente que joga, tipo, nas posições, ou em outras posições, assim, sabe? Daí acaba ajudando, aí acaba não precisando ter um grupo muito cheio, né?
É o teu caso, por exemplo? Joga centroavante, pode cair pelo lado também?
Sim, sempre joguei de centroavante, mas sempre que precisou também eu pude ajudar ali na caindo pros lados, sabe? Por mim, ali na frente, ali eu jogo qualquer lugar ali.
Recentemente, antes de vir para o esportivo, você estava no Marcílio Dias e também teve passagem pelo Grêmio, né, no começo da tua carreira, nas categorias de base, também no time profissional. Como é que foi esse período que você esteve no Grêmio lá? O que que agregou na tua carreira e a partir dali, como é que foram os passos do teu futebol?
Ah, foi muito importante, né? Eu fui pro Grêmio de Porto Alegre emprestado, né? Daí fui emprestado, aí onde que eu fiz tipo bastante gol assim na base e acabou eles comprando, sabe? Daí logo no ano seguinte eu já subi pro profissional e onde que eu fui campeão na Copa do Brasil, e aí tive minhas oportunidades, fiz gol no Brasileirão, e foi muito importante pra mim, porque eu ganhei bastante experiência, né, com o treinador, com o Renato, com o Roger, com os jogadores mais velhos, assim, que tinha lá, Douglas, Michael, tudo, e foi muito importante pra mim. Depois disso eu fui pra fora, né, fui pra Portugal, daí depois voltei pro Grêmio de novo. Daí fui pro Tubarão, a gente fez um grande campeonato na Catarinense, onde eu fui um dos artilheiros do campeonato. Só que aí tive minha lesão, né, que eu quebrei a perna. Daí acabou dando uma atrasada, assim, tipo, na minha carreira, assim, sabe? E aí depois disso aí eu tive umas duas lesões, assim, também, que me atrapalhou, assim. Aí depois fui pra Finlândia também, joguei um ano na Finlândia, depois voltei, aí joguei no Novo Horizontino, né, Paulistão, fiz gol contra o Santos, e depois a gente teve o acesso na Série C, pra Série C, aí onde eu fui pro Marcílio emprestado, aí joguei o Catarinense, a gente ficou em quarto colocado, perdemos pra Chape, né, nos mata, E aí o treinador que ligou pra mim também, perguntou se eu queria vir pra cá, jogar aqui, ajudar ele. Daí eu escolhi vir pra cá, poder ajudar ele aí. E tô ajudando, né? Tipo, fazendo o meu melhor aí pra poder fazer um grande campeonato aí.
Batista, a gente brinca aqui do frio, da serra, nós em Caxias, você agora morando em Bento Gonçalves. Na Finlândia, os jogos eram no verão, quando tem uma temperatura normal, chegou a encarar o inverno lá?
É, tipo assim, no começo do ano que é o inverno mesmo, assim, sabe? Daí é época de temporada, né? É época da que a gente tá em preparação, assim, essas coisas. Daí o frio é forte. Só que aí quando eu cheguei lá, já tava menos, assim, o frio, sabe? Aí pega a parte do campeonato aí o frio dá uma baixada, né? A neve some, tudo, começa a dar sol, assim. Mas o frio lá é brabo também, é doído. É, e lá nem tem grama normal, é só grama sintética devido ao frio.
Então você não chegou a pegar o ápice do frio, né? Pegou um frio intenso, obviamente, porque o frio acaba tendo, mas não o mais rigoroso, dá pra dizer assim?
Sim, sim. Peguei mais de boa, né? Tipo, 4 graus, tipo, como se fosse aqui, assim, sabe? Lá chega menos de 14, por aí, muito frio.
Mas esses dias aí, menos 14, não tem futebol, né?
Não tem, é difícil. Mas eles têm, tipo, como se fosse, tipo assim, ó, um gramado sintético com uma estufa, sabe? Daí lá é mais quente, assim, tá? E é fechado aí. Às vezes tem amistoso, essas coisas, jogos lá. Só que aí no estádio mesmo, quando tem neve, assim, essas neves, aí já acaba não tendo jogo, né?
Tem toda uma estrutura, né, pela questão da neve, enfim, do frio, que é muito intenso. E essa experiência na Finlândia foi a situação mais inusitada que você viveu de ir para fora? Você também jogou em Portugal, né, mas foi a situação mais difícil de se adaptar, talvez?
Sim, porque o idioma, né, que era o inglês, e o finlandês também, né, que é muito difícil, né, o finlandês. E aí, tipo assim, é ruim por causa... Você não entende, né? Aí você chega lá como tipo, um doido no meio deles lá. E aí só tem que, tipo, ainda bem que tinha uns dois portugueses lá. Aí ele ia me falando assim, sabe? Traduzindo, tudo certinho, senão não entendia nada.
O treinador, ele falava em finlandês também?
Não, o treinador era russo. Aí ele falava só inglês.
Tipo, poxa inglês vida. Falava, não. O cara vai pra Finlândia, porra. O treinador é russo, Pedro Petrucci. Aí não dá, né?
É difícil.
Complicado. Muito bom. Tu aprendeu alguma palavra, alguma expressão em finlandês?
Ah, tem kiitos. Kiitos é obrigado. E moi, tipo moi. É tipo oi, assim, sabe? É bem, bem diferente.
Muito bom. Então tá, Pedro Petrucci, mais alguma pergunta?
E é isso aí.
Muito bem, vamos deixar ele descansar, né? Amanhã tem treinamento pela manhã ou à tarde, o Batista?
Amanhã é pela manhã, porque depois tem viagem, né?
Ah, verdade, bem lembrado. Então tá, Batista, obrigado pela tua participação conosco aqui, contar um pouquinho da tua história aí. Boa sorte pra você, pro Esportivo. Tomara que o Esportivo, assim como o Caxias, consiga os seus objetivos na Série D. Sucesso aí.
Obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aí na Rádio Gaúcha aí. Agradeço vocês aí, beleza? Abração.
Valeu, obrigado. Outro, conversamos com o Batista aqui no Show dos Esportes. Mandar um grande abraço pro nosso querido Guilherme Kalsing lá, que é o assessor de imprensa do Esportivo, grande torcedor do Liverpool, fã de Jürgen Klopp. Tá nos acompanhando, mandou mensagem aqui no nosso Twitter, Pedro Petrucci, fazendo um belo trabalho lá com a assessoria de imprensa do Esportivo e possibilitou a gente conversar com o Batista, que foi o autor de um dos gols da vitória na última rodada da equipe de Bento Gonçalves, que tem essa questão de ter um grupo curto, né? E mesmo assim, dois jogos, conseguiu somar 4 pontos, que é importantíssimo nesse começo de Série D.
Ah, com certeza, né? A projeção de todos. Vence em casa, empata fora de casa, inevitavelmente vai estar na zona de classificação e o Sportivo cumpriu essa cartilha, mesmo enfrentando essas dificuldades, tendo vários jovens no elenco também, né, que compõem esse grupo, está cumprindo com o que uma equipe que quer classificar precisa.
Agora, o que jogador de futebol passa de aperto, né? O cara foi jogar na Finlândia e aí o treinador é russo, que falava russo, claro, falava inglês também, mas falava predominantemente a língua russa. Aí fica difícil, né, Pedro?
É muito difícil, né? O Batista, que é um paulista, saiu de São Paulo, interior de São Paulo, para jogar no Rio Grande do Sul, já é um pouquinho diferente, né? Mas ainda é mesmo país, fala português. Já tinha ido para Portugal também, que embora seja uma cultura um pouco diferente, a língua é a mesma, a forma de se comunicar é bem parecida, mas Finlândia, que é no norte ali da Europa, né, é difícil.
E domingo, 16h, tem Aimoré e Esportivo lá no Cristo Rei. Boa sorte pro Tivo contra o Índio Capilé. 9h16, rápida pausa e depois do intervalo, Pedro Petrucci vai trazer uma entrevista importante com o presidente Walter Dalzotto Júnior. Não para falar muito de futebol, que digo dentro de campo, mas sim para questões extracampo. Teve reunião na CBF essa semana, essa liga que os clubes estão organizando. Daqui a pouco você vai ter o pensamento do Juventude em relação a esse assunto que é muito importante. Rápida pausa, nós já voltamos.
A SIC Caxias orienta a sua empresa rumo ao crescimento. No balcão de atendimento, mais de 100 empresários voluntários prestam suporte para a comunidade de negócios. Se você tem dúvidas de inovação, recursos humanos, marketing, finanças jurídicas, entre tantas outras, vem conversar com a gente. Acesse www.siccaxias.org.br e saiba mais. SIC Caxias. Aqui o seu negócio acontece.
Temos um recado para você, pequeno empreendedor. Conecte sua marca a milhares de gaúchos por preços que cabem no seu bolso com o Vitrine RBS, o guia de ofertas dos pequenos negócios. Temos soluções de comunicação, descontos e condições especiais de pagamento para você contar com os comunicadores e veículos da RBS na divulgação da sua empresa. Para saber mais, acesse comercial.grupoRBS.com.br ou ligue 54-3218-1200. Grupo RBS, a gente vive junto.
Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui à esquerda.
Ué, por que, amigo?
Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Corre que a promoção tá acabando, hein? São 10 Corollas híbridos e milhares de créditos. Pra concorrer é só pagar com o Abastece Aí. E ó, abastecendo com o DT Clean, você tem 3 vezes mais chances de ganhar. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga, reduz o consumo e a emissão de gases poluentes. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Abastece lá e concorra. Para certificado de autorização SECAP e demais informações, consulte regulamento.
Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Vacinar é preciso e com a sua ajuda é ainda mais rápido. Para acelerar a vacinação contra a Covid-19, empresas e entidades estão unindo esforços e recursos em todo o país. Faça parte dessa mobilização no nosso estado. Para saber como ajudar, envie e-mail para executivo@institutoculturalfloresta.org.br ou ligue 51 99 149 1108. Gaúchos Unidos pela Vacina, um movimento de todos os gaúchos.
Apoio Agerte e Grupo RBS.
Eduardo Costa e Pedro Petrucci.
É isso aí, ao vivo aqui na Gaúcha Serra até às 10 da noite, no oferecimento de Racon Consórcios, você de casa 9 concorrendo a prêmios incríveis. Investir no sonho da casa própria e ainda concorrer a prêmios incríveis só na Racon Consórcios. Acesse racon.com.br e saiba mais. Copa América, o Chile venceu a Bolívia por 1-0 e a Argentina está derrotando o teu Uruguai, Pedro Petrucci. Está perdendo para a Argentina, Pedro Petrucci.
Não dá, tomou um gol de bola aérea. O meu Rodrigo Betancur ali está de sacanagem, não subiu para cabecear, tomou um gol fácil. Uruguai retrancado, só dando balão para frente. Tá demais.
Tá demais. Seguiremos acompanhando até o fim do programa. O jogo começou às 9h. 9h30 na Série B tem Brasil de Pelotas e Goiás. Também vamos informar assim que começar. Vamos à conversa que você teve com o Walter Dalzotto Júnior, você e o Marcelo Rocha, né, o Pedro Petrucci?
Exatamente. Fizemos esse bate-papo, eu e o Marcelo Rocha, e o presidente do Juventude comentando sobre como foi esse início de semana de reuniões da CBF entre os clubes e dos clubes com a CBF e os projetos que os clubes têm pela frente para a formação da Liga de Clubes nos próximos anos. Tudo bem, presidente? Boa noite.
Boa noite. Eu acho que esse dia é um dos clubes se reuniram na segunda-feira, depois foram na terça-feira, a CBF, praticamente 2 dias que nós tivemos em contato no Rio de Janeiro. Eu tenho uma expectativa muito grande, não tenho dúvidas que é um dia que pode estar marcado na história do futebol brasileiro, onde os clubes assumindo definitivamente o protagonismo do futebol, assumindo a organização, o desenvolvimento econômico com a criação da Liga. Eu tenho uma expectativa muito grande, porque pela demonstração que os clubes que estavam lá demonstraram, principalmente na questão de unidade, né? Então essa questão é importante que a gente saliente que qualquer passo que for dado vai ser dado em bloco, em grupo, a partir dessa decisão tomada pelos clubes da criação da Liga, com a inclusão da Série B também, que os clubes também serão convidados. A gente agora vai ser criada uma comissão entre os clubes para buscar a partir daí o desenvolvimento, a criação e a parte estatutária, e através de contratação de profissionais, porque não seria a critério dos clubes, e sim nós temos que contratar profissionais para que façam esse trabalho e apresente para os clubes em termos também de calendário e todas as questões que a gente entende que tinha uma expectativa muito grande que tivesse uma evolução na CBF, onde os clubes pudessem ter uma participação maior. Infelizmente não aconteceu, e eu acho que o momento em que se encontra a CBF, o momento de, vamos chamar, de vacância política, que os clubes entenderam que o momento era oportuno. A gente pode falar oportuno, mas nunca oportunismo. Eu acho que o momento era oportuno para os clubes tomarem essa decisão, se unirem em prol de melhorias, de benfeitorias, de buscar players no exterior, principalmente lá fora, para que a gente possa monetizar melhor a nossa competição, valorizar melhor a nossa competição e buscar alternativas aí que sejam viáveis para todos os clubes.
Presidente, há um tempo atrás tentou-se criar a Primeira Liga, né? E alguns desses clubes que participaram desse encontro faziam parte da Primeira Liga e acabou não evoluindo. Chegou a se falar sobre o que se aprendeu com a Primeira Liga para esse momento agora?
Olha, eu tenho um dos pontos, com certeza, que foi bem discutido, foi a questão econômica, né? Que o que leva à divisão daqui a pouco é quanto vai dividir o dinheiro. Mas essas questões foram bem colocadas, foram bastante discutidas entre os clubes, e eu senti muita segurança, principalmente dos grandes clubes, são os que comandam, principalmente o futebol brasileiro, que estão puxando essa questão da Liga também, juntamente com os outros clubes. Mas a gente não está numa... É importante salientar que a gente não está criando uma posição de confronto com a CBF, e sim uma situação de buscar o apoio da CBF para construirmos um futebol brasileiro melhor, para estarmos ombreados com a CBF para uma evolução definitiva. A CBF está com problema novamente. Esses problemas atuais, mas se nós olharmos o passado, a CBF já vinha acumulando algumas questões que preocupam os clubes. Então, acho que a gente olhando os modelos que tem lá fora, apesar de que no Brasil, com dimensões continentais, um país continental, e lá fora não existem os regionais, então você tem que contratar profissionais para que trabalhem, adequem o calendário a uma nova realidade, tu mantendo os regionais, mas daqui a pouco encontrando algumas alternativas que sejam benéficas para os clubes, principalmente que a gente mantenha os principais jogadores sempre atuando no Campeonato Brasileiro, tendo essa questão isonômica importante, principalmente nas questões de data FIFA. Então, eu acho que foram várias questões levantadas e alguns presidentes que estavam lá já há longos anos militando no futebol brasileiro, que participaram de outros movimentos como esse, de outras intenções como essa, viram, quem sabe, nessa vez uma posição definitiva e sem volta para os clubes assumirem definitivamente esse protagonismo.
As duas principais formas de arrecadação, a principal forma, na verdade, né, que vem de duas fontes, é os direitos de transmissão, hoje da Globo e da Turner, né? As TVs, elas aprovam essa ideia da Liga? Já houve um contato sobre isso?
Bom, as TVs não é questão de aprovarem. As TVs, os clubes têm contratos com a Globo até 2024. Então isso não vai ser mexido, isso vai ser mantido, mas nesse período até lá os clubes têm que se organizar e começar a buscar alternativas, investidores, players lá fora, porque existem muitas outras possibilidades de receitas, streaming, jogos de apostas. Então tem várias fontes de receitas que nós estamos ainda, tenho certeza, engatinhando em cima disso, e muita possibilidade de tu buscar esses players lá fora para que a gente possa incrementar a receita do nosso futebol.
No período do Clube dos 13 tinha a figura do Fábio Koff muito presente, né? Como é que isso foi debatido nessa reunião, até como uma figura ser líder, se existe essa ideia de ter uma liderança realmente?
Não existe uma liderança de clube. Eu acho que a gente tem que, os clubes são unitários, a gente tem que contratar profissionais, contratar um CEO para conduzir a liga. Então todas essas questões foram sim levantadas. Eu acho que o passado serve de aprendizado, serve de lição, para que a gente não cometa os mesmos erros daqui para frente. E é bom frisar também que essa questão da Liga não significa uma virada de mesa. Os clubes que vão participar da Liga da Primeira Divisão são os clubes que estarão na Primeira Divisão. Os clubes que participariam da Liga da Segunda Divisão com o incremento da Série B são os clubes que estariam na Segunda Divisão. Então todas essas questões aí foram levantadas, e eu acho que a gente olha para trás e busca como aprendizado para que não se cometa os mesmos erros daqui para frente.
E a CBF, que está com o presidente afastado agora, qual foi a posição passada para vocês, enfim? Os clubes estão cientes do que vão acontecer nesses próximos 30 dias?
Olha, a CBF está num período agora de 30 dias com um mandato do Coronel Nunes, que era o vice-presidente mais velho. Foi ele quem abriu a reunião nossa, mas teve que se ausentar por problemas de saúde, por orientação médica. E tinha mais quatro vice-presidentes, o secretário-geral Walter Feldman. Então a CBF até está num momento, vamos dizer assim, de constrangimento por todas as situações que está sendo envolvida. Mas eu não tenho dúvida que o pleito dos clubes teve a questão que é importante a gente salientar também, que no passado existia, para te colocar uma chapa para concorrer à presidência e vice-presidência da CBF, tu tinha que ter o apoio de assinatura de 8 federações, 5 clubes da Série A e 3 clubes da Série B. Então, essa questão, os clubes, esse filtro que tinha, os clubes pediram para não ter mais essa, podendo ter 13, que seriam os 8 das federações e mais os 5 clubes da Série A, manter essas 13 assinaturas, mas não precisando ser com federações ou clubes, podendo ser somente clubes. Então isso abre, é uma mudança que os clubes estão solicitando para que se mude no estatuto da CBF. E a outra questão é o voto para a escolha da próxima presidência, que tu tem o voto igualitário. Hoje as federações têm, no passado as federações tinham peso, junto com os clubes da Série A, tinham peso unitário. Com o ingresso dos clubes da Série B também na votação, a CBF, o que que a CBF fez? Deu peso 3 para as federações, peso 2 para os clubes da Série A e peso 1 para os clubes da Série B. Ou seja, não mudou nada. Quem comandava continuava sendo as federações. Então os clubes solicitaram que essa mudança de estatuto venha com o voto unitário, voto igualitário entre todos. E aí sim, a questão da liga é uma decisão definitiva dos clubes, que aí não foi uma solicitação, foi apenas um comunicado para a diretoria da CBF. E a gente sabe que nesse momento eles não têm, a bola está com eles, mas eles não têm o que nos responder, porque eles estão também no momento de transição. E a gente tem que respeitar isso, mas eu tenho certeza que as coisas vão ser conduzidas internamente e num prazo curto de tempo, os clubes devem ser chamados novamente para a CBF para conversar, para a gente encontrar a melhor maneira de colocar essas questões todas para frente, que a gente enxerga isso como uma evolução onde os clubes definitivamente assumiriam o protagonismo do futebol brasileiro.
Até dos exemplos, falando dos modelos que tem fora do país, né? Qual que mais te agrada pessoalmente? A gente sabe que tem diferenças, né? Da La Liga, que tem um percentual por tamanho do time e outro por classificação. A Premier, ela é mais voltada para a classificação mesmo. Qual o modelo que mais te agrada, presidente?
Olha, acho que não é uma questão de modelo que mais agrada. O modelo que a gente tem hoje na Série A, entre 40-30-30, 40 como distribuição igualitária, 30 por exposição e 30 por performance. Eu acho que num primeiro momento o modelo que vai se trabalhar, esse é o modelo que os clubes já aceitaram. Então talvez a gente não tenha mudança nessa questão, nessa divisão de direito econômico, de valores econômicos, melhor dizendo. Então, mas eu acho que quando se atingiu essa questão de 40-30-30, já foi uma evolução. O que a gente tem, quem sabe, é de criar alguns mecanismos aí. Uma das coisas que foi falada também é que o valor que é pago para a Série B é um valor muito aquém que a competição merece. E daqui a pouco tu criar algum colchão para os clubes que estão na Série A quando caírem, porque a premiação de performance é a 16ª posição. 17º para baixo não recebe nenhum valor. Quem sabe criar aí um futuro em conversas e tal, tentar criar alguma coisa. Isso não foi falado, mas é uma questão que de repente nós vamos levantar, que esses clubes que caem já tem uma gordura, tem um poder de investimento maior quando retornam para a Série B. Então são questões que a gente tem que começar agora a se debruçar e trabalhar, e como eu disse antes, vai ser criada uma comissão e ser contratado através dessa comissão profissionais que vão fazer essa gestão da liga, vão apresentar para os clubes, e aí sim nós vamos encontrar qual é o modelo melhor que pode se adequar para o futebol brasileiro, em função principalmente da dimensão continental que se tem, em função dos regionais que são muito tradicionais, que a gente tem que, os clubes enxergam isso, que tem que ser mantidos. Então a gente tem que criar fórmula para adequar e para encaixar todas essas competições sem prejuízo técnico em nenhum momento para os clubes.
Presidente, para a gente fechar, mudando um pouquinho de assunto, nos últimos dias, 2 patrocinadores confirmados, isso significa que vai dar para investir mais no time, em contratações?
Olha, nós estamos investindo já independente disso, porque a gente sabe que da necessidade de qualificar o grupo. Nós temos os 2 patrocinadores, um que fica para todo o que a New Holland fica para todo o Campeonato Brasileiro, e que é importante, é um incremento importante no nosso orçamento. Então, mas eu volto a insistir que a nossa parceria com o associado é muito importante. O associado tem que manter as suas mensalidades em dia, quem sabe trazer mais um. Nós temos uma expectativa que, com o avançar da vacinação, quem sabe se essas questões avançarem de uma forma mais positiva daqui para frente, com um número crescendo, que nós tenhamos, quem sabe no segundo turno, uma possibilidade. Agora a gente seria muito leviano nós sugerirmos alguma coisa nesse sentido. Mas quem sabe com o aumento da vacinação, com um percentual de 50%, 60% da população vacinada, nós não podemos ter espaço para, quem sabe, voltar a discutir esse tema, de voltar a ter público no estádio. E aí sim, tendo público no estádio num percentual de 20%, 30%, quem sabe, aí a volta do torcedor, onde o Juventude só vai dar acesso aos sócios. Isso é importante, já temos isso trabalhado e discutido dentro da diretoria, que nós não iremos vender ingresso, nós iremos apenas dar o acesso aos nossos sócios. Então, é importante que o torcedor se associe vendo essa possibilidade, e também não só vendo essa possibilidade, mas sim nos ajudando a qualificar o grupo ainda mais, que todos esses recursos que entraram já desde que iniciou o Campeonato Brasileiro, nós estamos direcionando para o Departamento de Futebol para fazer as contratações, que a gente sabe que é necessária, mas o Departamento de Futebol está encontrando muita dificuldade para buscar jogadores que venham e agreguem qualidade ao nosso elenco.
Está aí a manifestação do presidente Walter Dalzotto Júnior, conversando com o Pedro Petrucci, com o Marcelo Rocha, explicando bem sobre o que foi tratada ou o que foi tratado na última reunião com os clubes e a CBF. Até ele citou o Walter Feldman, né, que era o secretário da CBF. A entrevista foi gravada antes do Walter Feldman ser desligado da CBF, né, Pedro?
Pois é, Walter Feldman foi desligado da CBF, e era um cara até que ele estava tentando convencer o Rogério Caboclo naquela outra semana a pedir licença, né, e não ser licenciado pelo Comitê de Ética. Não sei quais são os bastidores da CBF nesse momento, mas realmente é estranha a saída do Walter Feldman, que era sempre um cara bastante atencioso dos discursos, aquele cara que muitas vezes se comunicava pela CBF, algo que o Caboclo não fazia tanto.
Pois é, até sobre essa questão da CBF, sei que a gente está atrasadíssimo, já vamos para o intervalo, porque ainda tem o Maurício, tem muita coisa no programa de hoje. O GE trouxe uma matéria hoje falando que o Caboclo, né, que é acusado de assédio, atacou o Del Nero, que no caso era o seu ex-padrinho. Segundo a matéria do GE, o Caboclo disse que quer voltar a comandar a CBF, se referindo ao Del Nero. O Del Nero também foi ouvido nessa matéria, negou, enfim. A verdade é que os bastidores da CBF estão muito turbulentos, conturbados, depois que o Caboclo foi afastado por essa acusação de assédio moral e assédio sexual, e muita coisa vai acontecer, e os clubes, percebendo essa fragilidade da CBF, estão tentando, de uma forma, retomar uma conversa para que se tenha uma organização mais próxima daquilo que eles estão pensando, e essa é uma situação bem importante que está sendo tratada pelos clubes e pela CBF. 9h38, rápida pausa aqui no show, e na sequência estaremos de volta com mais atrações. Daqui a pouco vou falar também do Sub-23 do Ju. Ontem estive lá no Homero Soldatelli acompanhando a vitória do Ju contra o Fluminense. Já voltamos, fique conosco.
A SIC Caxias orienta a sua empresa rumo ao crescimento. No balcão de atendimento, mais de 100 empresários voluntários prestam suporte para a comunidade de negócios. Se você tem dúvidas de inovação, recursos humanos, marketing, finanças jurídicas, entre tantas outras, vem conversar com a gente. Acesse www.siccaxias.org.br e saiba mais. SIC Caxias, aqui o seu negócio acontece.
Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti.
Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Se vacinar é seguro,
é eficaz,
é pra gente vencer o coronavírus,
pra te proteger e proteger quem tu ama,
pra construir um novo futuro,
pra ti, pra mim
e pra gente.
Vacina é segurança,
vacina é solução,
vacina é esperança.
Tá na hora da gente avançar pra dias melhores
e de seguir fazendo a nossa parte.
Vacine-se. Não esqueça a segunda dose.
E claro, continue usando máscara.
Mantenha os hábitos de higiene.
Respeite as recomendações de saúde.
E junte-se a nós nessa mobilização pela vida.
Unidos, vacinados
e com responsabilidade, vamos superar essa pandemia.
Gaúchos unidos pela vacina.
Um movimento de todos os gaúchos.
Apoio AGERT e Grupo RBS.
Corre que a promoção tá acabando, hein? São 10 Corollas híbridos e milhares de créditos. Para concorrer é só pagar com o Abastece Aí. E ó, abastecendo com o DT Clean, você tem 3 vezes mais chances de ganhar. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga, reduz o consumo e a emissão de gases poluentes. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Abastece lá e concorra. Para certificado de autorização SECAP e demais informações, consulte regulamento.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, no oferecimento de Racon Consórcios. Você de Casa 9 concorrendo a prêmios incríveis na Racon Consórcios. Acesse racon.com.br e saiba mais. 9h42, mandou um abraço pro Margarida, mandou mensagem aqui. Um abraço, Margarida, já pitei Juventude Palmeiras. A Juventude de Garibaldi e Palmeiras, acho que da linha 40 que ele colocou aqui. Valeu, viu, Margarida? Obrigado pela manifestação no WhatsApp aqui da Gaúcha Serra. Ele está on, Maurício Reolon. Boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa, Pedro Petrucci e amigos da Gaúcha Serra.
Maurício, amanhã tem Caxias e Cascavel. Maurício Jacques Reolon escalaria João Pedro ou Marlon para esse confronto?
Eu, neste confronto, eu escalaria Marlon, por uma questão de daqui a pouco dar um pouco mais de consistência na marcação e até para liberar um pouco mais os outros meio-campistas, atacantes, indo pelo princípio também de que eu escalaria Tontini e não Diogo Oliveira para iniciar o jogo. Então eu acho que para começar eu começaria com o Marlon.
O Jax vai para o terceiro jogo, Maurício, com o Diogo Oliveira. Eu acho que ele está convicto, né? Que ele é o camisa 10.
Eu acho que é uma convicção inicial e que é uma situação até natural pela experiência, pela liderança que tem o Diogo Oliveira dentro do grupo do Caxias, mas é também natural que a partir do momento em que ele dá as oportunidades, o Diogo Oliveira não rende, ele vai abrindo brecha para substituições. Ele está dando mais uma oportunidade para o Diogo Oliveira render o que dele se espera. Se não ocorrer, o Tontini tem entrado bem, fez um bom gauchão, foi bem na última partida, e a partir daí, ou os dois vão jogar juntos em algum momento, ou então o Tontini vai ganhar essa vaga no decorrer da competição.
Domingo, o Juventude enfrenta o Sport. O técnico Marquinhos Santos vai manter a formação mais móvel no ataque, ou o Matheus Jesus vai retornar? O que você faria, Maurício Santos Reolon? Mauricinho Santos Reolon.
Eu acredito numa manutenção. Mauricinho, tá bom. Eu acredito numa manutenção, e se houvesse alguma substituição, seria o Paulinho Boia, e não o Matheus Peixoto. Eu acho que, a ideia do Marcos Vinícius centralizado, dá para se dizer que funcionou contra o Palmeiras, na questão de criação, na questão de movimentação, não efetivamente em finalizações, não em gols, até porque o Juventude há 3 jogos não marca, mas eu tenho essa curiosidade de ver ele em um jogo de um nível mais semelhante, porque de fato o Palmeiras, até em 2 ou 3 lances, em um o Marcos Vinícius sofreu a falta vindo de frente, em outros 2 ele foi desarmado perfeitamente pelo Felipe Melo em 2 carrinhos, que mostram muito da questão da qualidade do adversário. Mas eu tenho essa expectativa de ver como é que pode se dar uma movimentação. E aí, não me surpreenderia, por exemplo, se o Paulinho Boia ganhasse a vaga do Capixaba, com o Chico podendo atuar, quem sabe, pelo lado direito, ou mesmo o Paulinho Boia, enfim, com os 2 extremos e o Marcos Vinícius e o Wesley mais centralizados. Mas eu não imagino tantas modificações, a menos que ocorra alguma questão de desgaste. No último jogo até chamou a atenção, né, a imagem do Guilherme Castilho com o joelho muito inchado por uma sequência de choques, mas eu não imagino que seja um problema para essa partida. Mas de qualquer forma, as alterações em relação ao time que iniciou contra o Palmeiras estejam mesmo na lateral esquerda com o William Matheus. Também acho pouco provável que o Marquinhos opte pela volta do Eltinho, mesmo que o William Matheus rescinda de falta de ritmo de jogo, e isso ficou claro nessa partida contra o Palmeiras. E quem sabe uma mudança na frente no ataque com o Paulinho Boia, que entrou bem, mas também é outro jogador que não sei se tem gás para jogar mais do que 45 minutos.
O Sport é um dos times que aproveitou esse momento do Grêmio para vencer e tá lá em cima na tabela, mas a gente sempre colocou aqui como um adversário do Juventude contra o rebaixamento. Isso cria um caráter decisivo, Maurício, para domingo já, de, pô, tem que ganhar do Sport, porque é um adversário direto, né?
Eu acho que sim, eu acho que é um campeonato à parte, né? No caso do Sport, ele pode praticamente conquistar um gauchão, né? Que ele venceu o Grêmio, empatou com o Inter e agora vai encarar o Juventude. Mas, de fato, é um time que deve brigar pela segunda página da tabela. Eu acho que são questões circunstanciais, até dos adversários enfrentados, do momento dos adversários, mas é uma questão circunstancial do Sport nessa primeira página. Eu acho muito pouco provável, por exemplo, que o Atlético Goianiense se sustente nessa primeira página durante todo o campeonato. E a gente tem visto isso. Eu acho que foi até o ano passado, era a 3ª ou 4ª rodada e o Vasco liderava o campeonato com o Ramonismo e acabou rebaixado. Então, tem muito da questão de início de competição, são 38 rodadas, a gente está ainda na quinta, sexta rodada, tem times que ainda não jogaram todas as partidas, o próprio Grêmio agora de 5 rodadas vai ter atuado só em 3, o Flamengo jogou 2 vezes, vai jogar a 3ª vez amanhã, então ainda está muito numa fase incipiente, uma fase bem inicial da competição para fazer qualquer avaliação definitiva, mas eu acho que o Sport é um dos adversários diretos, assim como é o América Mineiro, rival da próxima quinta-feira. Pensando no projeto fugir do rebaixamento, o Juventude precisaria tomar 4 pontos nessas 2 partidas. Seria o mundo ideal para o Juventude. Claro, 6 pontos nem se fala. Mas conquistando 4 pontos nessas 2 partidas, ele dá aquele desafogo, porque depois, logo ali na frente, tem Flamengo e Grêmio.
Maurício Reolon, que estará no final de semana na cobertura deste confronto pelo Pioneiro, GZH, pela Gaúcha. Enfim, domingo, 8 da noite, tem futebol da Gaúcha para Juventude e Sport. Até lá, Maurício. Delay.
Até lá, bom final de semana a todos e vitórias para os times da Serra.
Valeu, Maurício. Com certo delay hoje na internet também às vezes nos incomoda, né? Mas faz parte. Faltando 11 minutos para as 10 da noite, Pedro Petrucci, ontem estive lá em Flores da Cunha acompanhando o Juventude contra o Fluminense, primeiro tempo com muitas dificuldades, o Fluminense teve boas chances, o Deuner, goleiro, fez uma defesa importante no momento do jogo em que o Fluminense estava pronto para abrir o placar. E aí veio o segundo tempo, o Juventude melhorou, criou mais e aproveitou. Aos 34 do segundo tempo, o Thales, que é um lateral esquerdo, que estava no Sport recentemente, começou na base do Inter. Ele recebeu do Ronald na meia-lua e de perna esquerda mandou no ângulo um golaço. E o Juventude venceu o Fluminense por 1-0 na abertura do Brasileirão de Aspirantes. Eu gostei especialmente de dois nomes. O Deuner, pela atuação que teve nessa defesa que eu destaquei, sendo um goleiro seguro. E o Kelvin, que é um volante que também vem treinando na equipe profissional. É o capitão da equipe, um cara tranquilo, de liderança, bom passe. Estou falando pelo jogo de ontem. Não criem expectativas, não estou fazendo nenhuma situação para o futuro. Estou falando do jogo de ontem, o jogo que eu vi. Gostei muito desses dois nomes. O Paul, que é o centroavante camaronês, também é um jogador realmente forte, que sai da área, que tem a força como uma das suas características. E a gente percebe que os adversários evitam que a bola caia no pé esquerdo dele, porque quando ele aponta para a perna esquerda, certamente vai vir um chute forte. Então são alguns detalhes e começar vencendo um Fluminense é muito bom, né, Pedro?
Com certeza, né? O Juventude vence um time formador como é o Fluminense, que tem aproveitado muitos jovens ultimamente, né? O time do Roger, tem o Kaique, por exemplo, 17 anos, poderia estar aí, já foi negociado com o Manchester City. Então o Fluminense é um time que aproveita muitos jovens. E quando o Juventude supera um rival como o Fluminense, chama a atenção sempre, com um golaço do Thales, realmente. E com certeza eu acho que o Kelvin é o jogador mais promissor dessa geração. Ele ainda é novo, né? Acho que ele tem 18, 19 anos. E é um cara que o Marquinhos Santos puxou pro profissional, porque realmente é um volante pro futuro do Juventude, um camisa 5, com muita qualidade no passe. É um cara que, desenvolvendo aí, precisa ser mais aproveitado também no profissional, quem sabe no gauchão do ano que vem.
É, o Kelvin, que está à disposição aí na equipe sub-23 do Juventude e fez uma boa partida. 10 coisas que você precisa saber aqui no Show dos Esportes.
O Caxias encara o Cascavel amanhã, 4 da tarde, no Estádio Olímpico Regional, pela terceira rodada da Série D. Em sua entrevista coletiva pré-jogo, o técnico Rafael Jacques não revelou o time titular e manteve a dúvida no meio-campo entre João Vieira e Marlon. Nos dois primeiros jogos, cada um foi titular em uma partida. A provável escalação do Caxias tem Marcelo Piton, Lucas Carvalho, Henrique, Thiago Salles e Bruno Ré, Carlos Alberto, João Vieira ou Marlon, Jean Dias, Diogo Oliveira e Kelvin, com um Michel como centroavante.
O lateral esquerdo Alisson deve desfalcar o Juventude por um longo período. O jogador teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e a avaliação inicial do Departamento Médico do Juventude é de uma lesão de grau 2. Dessa forma, o retorno aos treinamentos pode ocorrer em 6 semanas. Alisson vai realizar uma ressonância magnética para ter um diagnóstico mais preciso da lesão. Entretanto, já se sabe que ele só deve voltar às atividades no final do mês de julho, perdendo 9 rodadas do brasileiro. O período pode ser estendido caso o exame aponte algo mais grave.
E o Sportivo terá um desafio estadual pela terceira rodada da Série D. Domingo, 4 da tarde, o time de Bento Gonçalves enfrenta o Aimoré no estádio Cristo Rei em São Leopoldo, para seguir no G4 do grupo A8. O lateral direito Wesley, contratado nesta semana, fica à disposição, mas deve iniciar no banco de reservas, com o volante Lucas Serafini seguindo improvisado na ala. O provável Sportivo tem Otávio Passos, Serafini, Milanês, Rafael Dumas e Renan, Chicão, Matheus Norton, Laislon e Juninho Tardelli, Paulinho e Batista.
Patrick teve o contrato com o Inter renovado até junho de 2023. O anúncio foi feito hoje através do site das redes sociais do Inter. O meio-campista de 28 anos chegou em 2018 e foi utilizado como titular por todos os técnicos que comandaram a equipe desde então. Na atual temporada, tem 16 partidas e marcou 2 gols.
E o Grêmio e o atacante Eric Monteiro, de 17 anos, assinaram um contrato até janeiro de 2023. O clube estipulou uma multa rescisória de 30 milhões de euros, que é o equivalente a 179 milhões de reais. A divisão dos direitos se concretizou como projetada: 80% para o Grêmio, 10% para o atleta e 10% para o Desportivo Brasil. O atacante estava livre no mercado após o seu vínculo com o clube paulista se encerrar. Eric vai integrar, no primeiro momento, a categoria sub-17 do Grêmio.
O Palmeiras afastou o meio-campista Lucas Lima do seu elenco. Na madrugada desta sexta-feira, o atleta foi acusado por torcedores do clube de frequentar uma festa clandestina. Ele também será multado pela diretoria palmeirense. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o atleta sem máscara sendo pressionado por torcedores na rua. Segundo a assessoria de imprensa de Lucas Lima, o jogador não estava em uma festa clandestina, e sim jantando. O episódio aconteceu na região de Pinheiros, em São Paulo.
Dembabá, atacante senegalês de 36 anos, foi anunciado hoje como reforço do Lugano, clube da primeira divisão do campeonato suíço, que contratou o técnico Abel Braga no início de junho. O jogador assinou o contrato até junho de 2022, com o quarto colocado da temporada passada. Seu último clube foi o Istanbul Başakşehir, da Turquia.
A atacante Cristiane usou as redes sociais para desabafar após ficar de fora da convocação da seleção brasileira feminina para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A técnica Pia Sundhage anunciou hoje a lista das 18 jogadoras sem a presença da veterana. Em publicação no Instagram, na tarde de hoje, Cristiane lamentou a ausência e relembrou a sua trajetória com a camisa verde e amarela. Esta seria a quinta Olimpíada da jogadora. O staff da atleta também demonstrou insatisfação com a lista da treinadora da seleção.
Jô foi a novidade do Corinthians no treinamento de hoje no CT Joaquim Grava. O atacante se recuperou de uma lesão na panturrilha esquerda e está à disposição do Timão para o duelo contra o Bahia no domingo em Salvador, pela quinta rodada do Brasileirão. O atacante se lesionou na véspera da derrota corintiana por 2-1 de virada para o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, pela quarta partida do Brasileiro, e ficou de fora do confronto.
A postagem que fez nas redes sociais custou caro ao atacante Marcelo Moreno. A comissão disciplinar da Conmebol divulgou hoje que o jogador da seleção boliviana foi multado em $20 mil, cerca de R$100 mil, e suspenso por uma partida por causa das críticas que fez sobre a realização da Copa América. A publicação foi feita na terça-feira e causou incômodo na Conmebol, que decidiu abrir o expediente disciplinar para ouvir o jogador. No dia seguinte, Moreno pediu desculpas da postagem. Em comunicado divulgado pela Federação Boliviana de Futebol, o jogador afirmou que não foi ele que escreveu as mensagens publicadas. Dez coisas que você soube aqui no Show dos Esportes, que vai informando: na Copa América ainda segue 1-0 para a Argentina contra o Uruguai. E na Série B, Brasil e Goiás estão empatando em 1-1, jogo lá no Bento Freitas. Pedro Petrucci, estamos de volta no domingo com o Futebol da Gaúcha e o Show dos Esportes na segunda, Pedro.
É isso aí, um bom final de semana a todos, bom final de semana para a dupla Caju, amanhã Caxias em Cascavel, no Paraná, e domingo, quem sabe, a Juventude possa balançar as redes pela primeira vez na temporada no Jacone e que o juiz confirme o gol. Valeu, Eduardo, boa noite.
Valeu, Pedro, que amanhã vai fazer a cobertura do jogo do Caxias no site do Pioneiro em GZH. Caxias contra a equipe do Cascavel. Valeu, Fábio Lentino, na mesa de áudio Central Técnica. Você que esteve conosco, vem aí notícia na hora certa, depois Estúdio Gaúcha, Mais tarde tem o Esporte Companhia, lembrando que tem o Gaúcha hoje a partir das 6h30 da manhã, com a apresentação da Babiana Munhol e da Noelle Escura. Todos, boa noite, tchau, bom final de semana!
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios.